Deus abençoe, um aplauso. Que show, hein? Parabéns. Sessão demais. Muito obrigado. Amanhã tem mais. Pode sentar. Aqui, ó, alguém deixou esse chaveiro. Ainda bem que ele não é nada discreto, né? Então você vai saber que é o seu. Esse chaveiro estava no banheiro feminino, então não vou entregar para nenhum rapaz, não é mesmo? Então tem aqui a chave de um carro e um chaveiro. Você depois pode pegar aqui, ó. Não se esqueça, tá bom? Será que eu ouvi bem? Será que eu ouvi bem? Será que você ouviu bem? 6.000 comunidades, 6.000 assentamentos no Nordeste que não tem uma presença evangélica. Se nós plantarmos uma igreja lá todo ano abrimos uma igreja nova, nós vamos gastar quantos anos? Hã? Quantos anos? Se nós abrimos uma igreja por ano, 6.000 anos. Se nós abrimos duas igrejas por ano, 3.000 anos. Eles vão esperar? Essa menina vai esperar? Se nós abrimos 10 igrejas por ano, 10, nós vamos gastar 600 anos. 600 anos. Presta atenção no que eu queria dizer para você. No meio dos índios brasileiros são 106. 106 etnias indígenas, onde não há ninguém trabalhando com eles pelo evangelho. No meio dos ribeirinhos no Amazonas, das 37 mil comunidades nos rios do Amazonas, 37 mil, 10 mil comunidades não tem nenhuma igreja evangélica. De novo, se nós plantarmos uma igreja entre os ribeirinhos todo ano, uma no sertão, uma entre os ribeirinhos, para os ribeirinhos são 10 mil anos até todas terem uma igreja. Eles vão esperar? Se nós ainda vamos falar dos... Se nós ainda vamos falar dos quilombolas, aqueles que mantêm sua comunidade antiga, como os escravos viviam, separados de todo mundo, com um dialeto diferente, um jeito diferente de viver, são mais 2 mil comunidades quilombolas no Nordeste, sem a presença de igreja entre eles. Agora, pasme o que eu vou falar para você. Em 2012, o IBGE informou para nós, agora, em 2012, que no Brasil nós temos 9 milhões de surdos. Pouquíssima gente conversa com surdo. E entre os surdos, por favor, leva o susto, é crítico. Menos de 0,1% desses 9 milhões declaram-se evangélicos. Não há nenhum país no mundo, nenhum mais, onde haja menos que 0,1%. E dentro do Brasil tem um país de 9 milhões de pessoas que falam uma língua totalmente diferente da nossa, que anda dentro do Brasil, no ônibus ao nosso lado, e não fala a nossa língua, e nós não estamos falando de Jesus para ele. E os imigrantes? Mais de 100 nacionalidades vivendo no Brasil. E os ricos dos mais ricos, que a gente não consegue alcançá-los porque são riquíssimos. E os pobres dos mais pobres, que a gente também não consegue alcançar. E segundo os missiólogos, são os dois grupos não alcançados. Parece que nós somos muito bons aqui no meio, na classe média, mas nós nem estamos sabendo alcançar os mais pobres, nem os mais ricos. Alguém aqui nesse auditório pode estar pensando o seguinte: mas pastor, por que nós deveríamos nos importar? Mas, pastor Paulo, por que se só em Belo Horizonte nós ainda temos alguns milhões para alcançar? Se no Brasil nós ainda temos tantos para alcançar? Se aqui em Minas Gerais nós ainda temos tantos? Por que nós vamos nos preocupar ainda com o mundo? 2 mil povos não alcançados. 3 mil línguas sem nenhuma porção da Bíblia na língua deles. Por que, pastor Paulo, nós vamos nos importar com isso? E eu vou dizer para você, porque são povos que ninguém vai alcançar se a gente não fizer algo radical. Sabe qual a diferença entre o povo alcançado e um povo não alcançado? Você sabe? Você sabe por que igreja se preocupa com missões? Porque existe um povo não alcançado. O que é um povo não alcançado? Para explicar o que é um povo não alcançado, vamos explicar o que é um povo alcançado. O Brasil é um povo alcançado, você diz assim, não é mesmo? Belo Horizonte foi alcançado, você vai dizer, não, não, não. Mas sabe o que significa um povo alcançado? É que nós mesmos, o povo mesmo alcançado é aquele que dá conta, se quiser, de ganhar o seu próprio povo. Se no Brasil nós temos cerca de 30% de evangélicos em todo o país, o que isso significa? Isso significa, irmãos, que se cada um de nós ganhar e levar 3 pessoas a Cristo, nós alcançamos o Brasil inteiro. Então o que é um povo alcançado? É um povo que os próprios cristãos daquela nação, se quiserem, se superarem seus próprios problemas, pode alcançar sua nação. Nós podemos alcançar o Brasil em 1 ano, se cada um de nós se preocupar mesmo em ganhar uma pessoa para Cristo. O Brasil é alcançável, está na nossa mão. Mas há lugares onde eles não conseguirão jamais alcançar a si mesmo. Em Portugal, jamais. Na Espanha, jamais. Em locais do Nordeste, jamais. Se nós não formos lá, esse é o povo não alcançado. Precisa vir alguém de fora. E Deus amou o mundo de tal maneira que Ele nos chamou para fazer isso. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, no livro de Jonas, lá no Velho Testamento, o livro do Jonas, aquele que todo mundo diz, ah, o Jonas da baleia? É, o Jonas. Ah, pastor, nós já vimos tanto essa história, vamos ouvir de novo. Mas vamos ver sobre outra perspectiva completamente diferente. Talvez você seja como eu, né? Poxa, eu tinha certeza que tinha Jonas na minha Bíblia? Você está igual eu? Eu também pensei assim. Jonas capítulo 1, verso 1. Presta muita atenção, vou ler só o verso 1 e verso 2. Lá está escrito assim, a palavra do Senhor. Diga, a palavra do Senhor, repita comigo. A palavra do Senhor veio a Jonas. A palavra do Senhor veio a Jonas. Diga para mim, a palavra do Senhor veio a Jonas. Amém. Filho de Amitai, com esta ordem, vá depressa à grande cidade de Nínive, e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Eu e você, se você é convertido como eu sou, nós somos convertidos, cristãos, evangélicos, nós temos um Deus que se comunica. Um Deus que se comunica. Você já ouviu a voz de Deus, Deus já falou com você. Deus já falou comigo tantas vezes. Um dia Ele falou comigo, vem. Um dia Ele me chamou e falou, vem. E sabe quando Deus me chamou para ser pastor dessa igreja, muitos anos atrás, já há 29 anos eu estou aqui, e pasme você, eu estava tentando lembrar a primeira vez que eu prego numa conferência missionária. Nunca preguei numa conferência missionária aqui, mas prego em conferência missionária para todo lado. Esse ano eu falei, eu vou pregar. Porque eu não vou chamar alguém para vir de fora para falar para o meu povo o que é que nós temos que fazer. Eu acho que é minha hora de falar o que nós temos que fazer. Um dia a palavra do Senhor veio a mim como veio a Jonas. E Deus falou comigo no meu coração de forma muito clara. Eu senti Deus comunicando comigo e falando assim, olha, eu vou abençoar muito o ministério da sua igreja. Eu vou abençoar muito você, eu vou abençoar muito essa igreja. E nós temos sido muito abençoados. Mas naquela época Deus falou comigo, mas prepare, tem algo que eu quero de vocês. Tem algo que eu quero de vocês. Quando vocês estiverem crescendo, nunca se esqueçam dos pobres. E jamais se esqueçam dos não alcançados. Sabe, irmãos, por que eu nunca preguei numa conferência de missões antes, numa fase... Depois para cá, porque tem gente boa demais, eu convido. Mas antes, sabe por quê? Porque eu não queria saber nada de missões. Eu pensava como muita gente pensa: tem muita coisa para alcançar aqui, eu tenho que crescer a igreja, eu tenho tantos para ganhar, tem tanto problema aqui dentro, nós temos ainda tantos pecados, tanta luta, tanta falta de unidade, tanta família ainda precisando de ajuda, tanto casamento ainda precisando ser transformado, nós ainda temos Belo Horizonte para ganhar, Minas Gerais para ganhar, o que, que eu vou fazer lá na Ásia? Mas Deus não pensa assim. Deus não pensa assim, Ele tem um coração por todo mundo. Ele tem um coração especialmente por aqueles para quem ninguém está olhando por eles. Os pobres, por exemplo. E Ele diz, a minha igreja tem que lutar pelos injustiçados. Tem que cuidar dos pobres. E nós temos destinado uma fortuna para cuidar deles. Mas sabe também o que Deus falou comigo? Ele falou, e você tem que fazer missões. Eu falei, mas como? A única coisa que nós tínhamos aqui era o pastor Paulo Botrel, que ficava em cima da gente dizendo, missões, 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 missões. Ele não está aqui hoje, porque eu queria fazer uma homenagem para ele, eu ia dizer, pastor Paulo, valeu sua insistência. Pastor Paulo começou, ele mesmo indo para missões. Depois ele voltou para cá, ele voltou e eu falei, volta, pastor Paulo. Eu fui atrás dele, ele estava em Brasília, eu falei, acabou seu tempo em Brasília. Agora Deus está falando comigo sobre missões e você tem que me ajudar. E eu tirei ele de Brasília, ele voltou para cá, foi uma decisão difícil, mas ele veio para nos ajudar. E a primeira coisa que ele falou, esses pastores da igreja têm que se tornar pastores de missões. Ele tinha um conselho missionário, graças a Deus pelo conselho, mas a liderança da igreja tinha que estar mais comprometida. E ele começou a trazer missões para a mesa pastoral, todo dia. E ele começou a cobrar que o pastor Oswaldo fizesse uma viagem missionária, que o pastor Roberto fizesse, que o pastor Alexandre, e cada um começou a se envolver em missões. Cada um foi cuidando de um missionário, e de repente Deus começou a colocar esse amor, essa prioridade de missões em nosso coração. O conselho missionário acabou. Nós fechamos o conselho e o próprio conselho pastoral virou o conselho missionário. Por quê? Porque missões é assunto de força maior, é estado maior, é prioridade. Tem que estar na mais alta hierarquia. Nós somos os líderes de missões. E por causa disso, Deus começou a abençoar muito. Nós começamos a investir em missões. Sabe, eu quero contar um pouquinho do que a gente tem feito para você. Mas principalmente, você sabe, eu quero continuar fiel ao chamado de Deus. Desafiar você a de coração se engajar mais em missões. Por isso eu creio que até o dia que Jesus disser parou. Até o dia que Jesus falou, acabou, parou a prova. Até o dia que ele voltar, pum, trocar a trombeta, Jesus apareceu, os anjos vieram com ele, e a gente foi arrebatado até aquele dia. Eu e você temos que estar fazendo algo por missões. É isso que nós estamos dizendo, missões até que ele venha. E nós temos nos envolvido. Nós temos nos envolvido com plantação de igrejas. Nós temos preocupado em crescer, nós temos trabalhado. Nós temos, por exemplo, plantado a igreja em Anagé, pastor Eliabe está aqui, a Val. Uma salva de palmas para eles, faz favor. Tem feito um trabalho maravilhoso. Maravilhoso. Um trabalho maravilhoso, não sem dificuldades. Um trabalho maravilhoso. Nós temos feito lá impactos missionários. Quem aqui já foi no impacto missionário em Anagé? Levanta a mão. Dá uma olhada aqui. Quanta gente já foi? Sabe, o Oxente está com a gente em todo impacto. Eles é que nos ajudam, eles é que viabilizam. Nós temos feito impactos, nós temos consolidado pessoas, nós temos implantado a visão celular em todas as nossas igrejas, para que quem ganha já cuide. Nós temos desenvolvido projetos sociais, lindos projetos sociais. São algumas centenas, para dizer, milhares de crianças adotadas, famílias. Não é? Nós acabamos de ver o pastor Eliabe lá entregando pintinho para várias famílias constituírem uma granja doméstica. Nós temos trabalhado lá. Implantação de igreja. Nós, desde 2013, até agora, temos feito um trabalho e plantado uma linda igreja lá. Temos feito missões e ações sociais, socorro a pessoas necessitadas, projetos, viagens de duração. Mas não é só em Anagé, em Angola, você sabe o que a gente está fazendo. Angola é país africano de língua portuguesa, milhões de habitantes paupérrimos. Nós, brasileiros, recebemos de lá mais de 5 milhões de homens negros que vieram se tornar brasileiros, misturaram na nossa cor, fizeram a riqueza do Brasil e deixamos lá um país empobrecido e traumatizado pela escravatura, pela crueldade de matar as crianças, de deixar lá só os velhos e de trazer para cá os homens fortes para trabalhar para nós, na nossa mina de ouro, na nossa cana-de-açúcar, na plantação de café. Nós temos uma dívida com essa criança, que talvez ela é pobre, porque há 100 anos atrás, há 200 anos atrás, nós estávamos lá tirando homens. Nós não, os ingleses, os portugueses, mas o Brasil se favoreceu. E Deus um dia me rasgou o coração, lá em Angola, no Museu da Escravidão, eu chorei, porque Deus falava ao meu coração, paga essa dívida. Nós estamos lá em Angola hoje. Nós temos um dos trabalhos mais bonitos em Angola. Eu falei com você, eu estava em Portugal agora, quando um pastor falou, Paulo Mazzoni, ele falou, você tem... Não é a sua igreja que está fazendo aquele trabalho em Angola? Eu falei, é. Me deu um abraço, falou assim, é o trabalho mais lindo em todo o país. Não há um trabalho igual. Todo mundo fala deles. Todo mundo fala. Nós temos lá 130 famílias, mais de 170 crianças, mais de 1.300 pessoas beneficiadas. Já temos 31 células, mais de 200 participantes. Nós estamos avançando em Angola. E no Haiti? No Haiti. O país que em 2010 foi devastado por um terrível terremoto, nós estamos lá construindo, não é? Estações de tratamento de água, atendendo famílias que receberam já um microcrédito para abrir um negócio, mais de 60 profissionais lá treinados para desenvolver uma profissão. Nós temos trabalhado lá, nós temos implantado escolas, nós temos cuidado de mais de 1.200 crianças. É tão pouco, mas estamos fazendo alguma coisa. Mais de 5 mil pessoas já atendidas com médico, dentista. É muito pouco, mas a gente está tentando. Mas sabe o que acontece com essa crise no Brasil? Profissionais vão indo embora. Agora, acabei de mandar uma carta de recomendação para um que está lá na Polônia, mas nós já temos gente na Alemanha fazendo um trabalho maravilhoso. Foi trabalhar num hospital, mas já abriu uma célula, multiplicou já. Em Dubai nós temos, nos Estados Unidos, sei quantas células, sob a supervisão aqui nossa. E no Canadá, começando um trabalho, não é? Já algumas células, 4 células lá, são pessoas que estão indo à frente. Nós temos trabalhado também, não é? Com revitalização de igrejas, através do DNA. Você conhece o DNA, os seminários, o coaching que a gente tem feito. A multiplicação de líderes são dezenas de milhares de igrejas capacitadas. Eu falo isso que nós perdemos a conta. Já era 10 mil, 15 mil, sei lá quantas igrejas são. 30 mil igrejas. Nós não sabemos, perdemos a conta. Milhares de igrejas. Não é? Centenas de milhares de células abertas, 250 mil células abertas, talvez, por aí, não é? E já talvez 2 milhões de pessoas, nós estamos checando esses números. Olha só o que, que nós temos feito, sob a liderança do pastor Wagner, que está aqui, tão feliz, tão alegre, campeão pelo América, americano, estava lá com a Kombi, não é? De torcedores, não é? Campeão pelo América. Ô, gente, Jesus está voltando! O América foi campeão. Meu Deus do céu. Aqui, pelo pastor americano, última espécie. Morreu, acabou a torcida do América. Não é? Tem mais algum torcedor do América aqui no ambiente? Só um lá, um. Olha aqui, um. Tem outro. Você precisa se conhecer, Wagner. Olha lá, Wagner. Precisa se conhecer. Ali, quem sabe, né? Mas olha só, o pastor Wagner trabalha tanto, né? Já que ele não precisa torcer para futebol mesmo, ele trabalha. Então, olha lá. Sabe o que significa cada pontinho desse? Não é uma igreja no DNA, não. É um coaching reprodutor. É um polo reprodutor. Eles estão ministrando todo o trabalho do DNA. Eu fui pregar no Rio agora, na semana passada, e quando eu fui pregar, estava lotado de pastor. Nosso que foi lá. Não, eu vi, fiquei sabendo que você estava aqui, eu vim. Cada pontinho desse tem alguns líderes cuidando de dezenas, centenas de pastores, multiplicando a visão de ganhar o Brasil todo para Jesus. Nós queremos ganhar 10 milhões de pessoas para Cristo através do DNA, multiplicando células em todo o Brasil. E na Europa, então, agora com o pastor Roberto, pastor de vocês, de muitos jovens aqui, Ele disse um dia, Deus fala, Deus falou, falou com ele. Eu estava lá no acampamento, eu vi que ele abalou, ele deu uma estranhada, ele olhou para mim, fez assim, eu falei, ih, tem encrenca. E ele falou assim, eu estava aqui agora e Deus falou comigo, você vai para lá. Eu falei, não, você não, você vai para lá. E aí nós temos a transição e ele está lá, não é? E olha onde ele já tem trabalho na Europa, está vendo? Olha o que ele já está fazendo. E olha os que estão agora já convidando e ele começando a semear. Daqui a pouco nós vamos estar, não é, fazendo algo semelhante lá do que nós temos aqui no Brasil. Por quê? Porque a Europa é uma necessidade, é a central. Dá uma olhada no que nós temos feito, quantas igrejas, quantos pastores, quanta gente em treinamento, não é? Em treinamento, para todo lado. Acabei de vir de lá também num congresso de pastores. Nós tínhamos 300 pastores lá. E eles todos, não é? Dizendo, vem, venha nos ajudar. E nós estamos querendo fazer, não é? A central DNA. Nós estamos trabalhando aqui, querendo levantar mais pessoas. E você sabe que a gente tem um trilho a cumprir, não é? Algumas pessoas também dizem, mas pastor, o que, que tem a ver eu ter que liderar uma célula? Eu ser um líder aqui na minha igreja, se eu vou para um outro lugar totalmente diferente, irmão, deixa eu explicar uma coisa para você. Ninguém vai ser nada em lugar nenhum se não aprendeu a orar, se não aprendeu a fracassar e superar o fracasso, se não aprendeu a ir diante de Deus e pedir direção, a buscar uma palavra, a ministrar para os outros. Eu não estou dizendo que o que você vai fazer aqui é totalmente transponível para lá, que você não precisa adaptar. Claro que tem cultura, tem tudo, mas você aprendeu o acesso a Deus, você aprendeu a buscar o poder, você aprendeu a chorar, você aprendeu a jejuar, você aprendeu a não desistir. Aqui é uma escola para você não desistir. E talvez você fale assim, será que eu vou dar certo? Se eu for trabalhar com o pastor Roberto, se eu for para Angola, se eu for para um outro lugar, será que eu vou dar certo? Eu pergunto, você tem dado certo aqui? Ah, pastor, mas é diferente, amiga, é igualzinho. É igualzinho, porque aqui tem desânimo para você vencer. Aqui tem tentação para você vencer. Aqui tem oração para você aprender a fazer. Você precisa aprender o caminho da frutificação. Seja onde for, isso sim, nós podemos levar você para lá. Então tem um trilho. Trabalhe nesse trilho. Trabalhe nesse trilho de missões. Você vai ser, então, aprovado no seu caráter. Você vai se converter mesmo, para valer. Você vai ver Cristo, né, tratando com você, a mentirada acaba, a impureza acaba. Como é que Deus vai levar você cheio de tentações, cheio de derrotas, caindo toda hora? Deus vai tratar você, para isso nós queremos cuidar de você. Mas depois você vai o quê? Se tornar um membro da igreja. Vai ser batizado, tem que ser membro. E você vai fazer o CCM do Lidere, e você vai ser um líder em treinamento, e você vai se tornar um líder de célula, e você vai se envolver com missões já no começo, participando do nosso curso de missões. E você também vai se tornar um supervisor. Ah, meu Deus, eu aprendi a liderar. E agora eu já sei liderar uma equipezinha, fazer um GD. Amigão, pode ir para qualquer lugar. Mas talvez você vai aprender uma língua. Talvez você vai ter que receber um dom especial. Claro, mas a essência de ser alguém que vence, você já sabe. Não é? Só para te dar uma ideia, de 2012 a 2017, nós aqui, ó, já enviamos só para missões mais de 9 milhões de reais. Mais de 9 milhões de reais. Esta igreja, nós, só nós aqui, mais de 9 milhões. E eu fico impressionado com isso. Porque nós temos orado, porque nós temos ido, mas nós temos também contribuído. Sabe, isso eu estou querendo dizer para você, falta tanto, gente. Falta tanto. Nós ainda precisamos mexer tanto. Temos tantos desafios à nossa frente. Mas nós já estamos aprendendo. Há uma firme decisão. Há uma palavra do Senhor para nós. E o Senhor diz para nós, não é? Vem. E agora, nosso próximo passo agora é ir para o Piauí. Amanhã está com a gente aqui. Amanhã está com a gente aqui o Juliano Son. Foi ele que foi primeiro. Ele foi para lá. E o trabalho do Livros, eu fui lá agora também. Eu voltei maravilhado. O que eles estão fazendo lá. Não só ele, mas muitas outras. Amanhã... ele vai estar aqui o dia inteiro. Sabe por que tem uma banda como eles? Porque eles são missionários. Porque eles investem. Sabe por que a gente topa dar uma oferta para eles, para virem cantar aqui? Porque a oferta deles é para usar na obra. Porque eles estão assim de criança para cuidar, eles estão botando água, eles estão fazendo impacto todo dia. E eles mostraram para nós, e eles disseram, você não sabe o que está acontecendo aqui. O pessoal está clamando. E nós queremos ir para lá. E nós queremos que você vá para lá. E nós já temos gente disposta a ir para lá. E nós estamos nos arrumando. Pastor Eliabe acabou de chegar desta região aí, ó. Esta região onde tem algumas cidades como Bocaina, Paquetá, Santa Cruz, Valferraz, nessas regiões, eles estão assim, ó, e nós vamos para lá. É desafio para nós. É um desafio muito grande. Agora, qual é o maior desafio? A pergunta, qual é o maior desafio? Qual o maior desafio? Pastor, você acha que nós temos feito um belo trabalho? Eu digo, bem razoávelzinho. De michuruca para ruim. Nós podíamos estar fazendo muito mais. Aliás, em tudo que nós fazemos, nas nossas células, na nossa vida de oração, na nossa vida com Deus, na nossa piedade, nós podíamos estar fazendo muito mais. Mas nós temos problemas. A mensagem que eu tenho no meu coração, e eu vou dar praticamente só o título dela, é Engajados de Coração. A ideia dessa mensagem não é minha, não. Porque eu falei com você que eu nem ligava para missões, mas eu comecei a me envolver. E comecei a levar a igreja a priorizar missões, e por isso nós começamos, de repente, de uns anos para cá, tudo é missões aqui nessa igreja, graças a Deus. Todo dia a gente aumenta as verbas para missões, todo dia. Eu espero que hoje, ao final, a gente levante uma grande oferta missionária. E amanhã nós vamos levantar uma grande oferta. Nós vamos enviar uma parte expressiva para o próprio Juliano Son. Nós vamos enviar uma parte para o Povos e Línguas, que está fazendo um dos trabalhos mais fantásticos de divulgação de missões e de chamada de pessoas. Nós vamos enviar para a nossa junta de missões mundiais, o Roberto está lá e falou, Paulo, eu fico de boca aberta com o trabalho que eles fazem. Nós temos que ajudar. E eles têm nos ajudado muito com o Roberto. Roberto está treinando todos os pastores, todos os missionários da junta. Nós temos que ajudar a junta de missões da Convenção Batista aqui no Brasil. Então, nós vamos levantar uma grande oferta, eu estou esperando de 1 milhão para cima. Agora, tá bom, irmão, eu aceito. Só você vai dar? Que beleza, então 2. Tá bom, um já deu um, vai o resto. Não, senão eu vou parar, senão vou parecer universal aqui, né? Ainda 1 milhão, ainda 100 mil, ainda... Não, parei. Brincadeira. Pergunta para você. Eu li aqui para você agora. Pastor, por que você leu aquele texto? Só porque Deus falou? Presta atenção. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem. Vá depressa para a grande cidade de Nínive e pregue o evangelho lá. Porque a maldade desta cidade subiu até a minha presença. Verso 3. Mas Jonas não foi. Fugiu da presença de Deus e não foi. Jonas não quis ir. Você entende? Sabe qual é o maior desafio nosso, gente? Sabe qual é o maior desafio nosso? Não é mandar dinheiro, arrumar um missionário, abrir um campo. O maior desafio está aqui, nesse auditório. E o maior desafio não está aqui à vista, ele está escondido. Porque está dentro do peito de cada um de nós. O maior desafio é o nosso coração. O maior desafio é o nosso coração. É a gente se engajar de coração. Por que que quando eu falo que tem uma conferência de missões, um monte de gente já fala assim, eu não vou de jeito nenhum, e vaza, arruma coisa para fazer. O que teve gente que marcou casamento, saída, fé, para hoje é impressionante. Sabe o que é? Está fugindo, igualzinho o Jonas. porque tem um problema no nosso coração. Você entende a história do Jonas? Sabe, o Jonas, eu gosto demais do Jonas. Algumas pessoas falam, mas pastor, você gosta de um desobediente? Não, não é desobediente, não. Não é esse o problema do Jonas, não. Vamos olhar um pouquinho mais sobre o Jonas. Eu falei que essa palavra que eu estou dando não é original minha, não. No Povos e Línguas, a gente conversando muito, a gente fala do Jonas direto. E uma vez o pastor Ronaldo Lidório, já ouviu falar do pastor Ronaldo Lidório? Quem já ouviu falar? Para mim, um dos maiores crentes, entre os cinco maiores do Brasil. Dos maiores homens de Deus que eu já vi, eu admiro babo diante dele, quero ser como ele quando eu crescer. Agora, pastor Ronaldo Lidório conversei, falou, você sabe o negócio do Jonas? Você, e ele foi falando algumas coisas, eu falei, ele falou, o problema do Jonas é igual ao nosso problema, é no coração. Aqui está escrito assim, então a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai. Você sabe quem era Amitai? Quando o rei Jeroboão II era rei, o profeta em Israel chamava-se Amitai, o pai dele. O pai dele era um profeta. Durante o reinado de Jeroboão, do reinado de Jeroboão para 30 anos para frente, dezenas de vezes, anota isso, dezenas de vezes, os assírios, o império assírio, tentou invadir Israel. Israel guerreou, guerreou, mas todo dia a Síria estava lá querendo, querendo. Jonas era um garotinho e o pai dele falava, filho, os assírios estão aí, qualquer coisa você corre para debaixo da cama, você entra nesse buraco, porque quando eles vêm, eles matam a gente. Ele cresceu ouvindo dos assírios. Quando um povo invadia Israel, sabe o que eles faziam? Três coisas. Primeiro, destruíam o templo para que não houvesse mais adoração a Israel. Sabe o que eles faziam mais? Matavam o rei e toda a sua descendência para não ter mais governo em Israel. E sabe o que eles faziam também? Matavam o profeta e os seus filhos para não ter mais palavra de Deus em Israel. Todo o exército que invadiu Israel destruía o templo, matava o rei e sua família, e depois matava o profeta. Amitai sabia, se a Síria conseguir entrar, se a gente bobear na defesa, eu vou morrer e meu filho vai morrer. Jonas cresceu orando, todo dia orando, livra a gente desses caras, livra a gente desse cara. Deus, manda fogo para os assírios, manda fogo para os assírios. E aí, quando agora o pai dele já morreu, e ele era o profeta, ele agora é o profeta, Deus vem para ele e adivinha o quê? Deus fala com ele, agora você vai ser missionário lá em Nínive. Nínive é a capital da Assíria. Está de brincadeira, Deus. Está de brincadeira, Deus. Faz a releitura de todo o livro de Jonatas. Covardão, fugiu da vontade de Deus, não queria trabalhar. Nada disso não, cara. Não era isso. A vida inteira, ele orou a Deus, me livra desses caras. Manda fogo, acaba com a Síria. E agora, você de brincadeira me manda ir lá levar salvação para eles? Ele não foi. Sabe por que ele não foi? Porque ele pensou assim, se eu não for, ninguém vai pregar para eles. Se não pregar para eles, eles não vão se arrepender. Se eles não se arrepender, eles não vão se converter. Se eles não se converter, Deus já falou, eu vou destruir eles. Então eu não vou. Eu não vou. E a minha oração agora vai ser respondida. Eu não vou. E Deus vai destruir esse povo. Foi por isso que ele não foi. E quando ele está fugindo de ir para lá, o que que acontece? Um furacão e uma tempestade. Uma tempestade horrível. Meu querido, você quer saber como é que Jonas era o cara? Você quer saber como é que esse cara é o cara? Ele está fugindo e a tempestade vem. Ninguém está entendendo, tem uma coisa anormal nessa chuva. Está uma coisa anormal, está sobrenatural, está forte demais. Então, sabe o que o pessoal fala? Fala assim, oh, só pode ser você, nós não te conhecemos. Você é passageiro aqui, todos nós conhecemos. Me diga quem é você, de onde você é, quem é o seu povo, quem é o seu Deus. Ele diz, eu sou hebreu. Eu sou hebreu. Eu sou servo do Deus Altíssimo, Criador do céu, da terra e do mar. Aí os caras falaram, está lascado, porque o mar é isso, então é o Deus dele que está pegando ele. E eles perguntaram, o que, é que você fez? Ele falou, estou desobedecendo a Deus, ele me mandou para lá, não vou. Eles falaram, pelo amor de Deus, e ainda tentar. E sabe o que aconteceu depois? Não tendo o que fazer, eles perguntaram, o que a gente faz então? Ele falou assim, se vocês me jogarem para fora, acalma a tempestade. Ele preferiu morrer do que aqueles caras sofrerem por ele. Jonas era um cara, tinha amor pelas pessoas. Ele valorizava as pessoas, o problema dele não é que não gostava. Ah, não quer. Não, o problema dele é com o inimigo lá. Mas Deus, na sua misericórdia, não é? Continua aquela tempestade. Porque Deus não queria só um missionário. Deus não queria só que ele obedecesse. Deus não queria só que ele fosse pregar lá. Deus queria tratar com o coração dele. Deus queria curar aquele homem. Gente, entenda uma coisa. Jonas não é desobediente, não. Jonas é um homem ferido. Escondido lá dentro, ele tinha um trem no coração dele. Ele tinha um ódio, um perdão, um pânico. Desde criança, sem dormir, insônia, vendo espada de assírio no pescoço dele. Anos odiando aquele povo. Ele se converte, ele é homem de Deus maravilhoso. Ele era o profeta de Israel, um grande homem de Deus, que amava as pessoas e não foi capaz de deixar os outros morrer. Falou, me joga fora. E eles jogaram mesmo um grande homem de Deus, mas um grande homem de Deus com um problema aqui dentro. Ô, gente, eu não tenho dúvida nenhuma que eu estou falando com homens e mulheres de Deus. Eu não tenho dúvida nenhuma que essa igreja Batista Central é cheia de gente de Deus. Mas eu também estou certo que você tem problemas escondidos aí dentro. Que você tem doenças, que você tem traumas, que você tem pecados, que você tem ódios, mágoas, defeitos que estão estragando você. Que estão impedindo você de fazer e de ser o que Deus quer. Não é que você não quer ser um líder, não é que você não quer orar, não é que você não quer ser uma bênção, você não consegue. E Deus quer nos realinhar, e Deus quer tratar a gente. E muitas vezes nós não entendemos os caminhos de Deus. Nós não entendemos como Deus faz para nos curar. Vou tirar esse trem daqui, porque Deus, nós não sabemos como Deus faz para nos curar. Mas Deus faz, às vezes, coisas que parecem doidas. Um peixe. Os homens jogam ele ao mar e um peixe vem e come, engole, mas ele não morre. O peixe está tentando digeri-lo, joga suco gástrico nele, tenta, mas aquele trem está entalado. O peixe está passando mal. Carne podre, o cara é carne podre. Um profeta fujão, desobediente, isso é pior que linguiça estragada. O peixe está rotando Jonas. Pô, Jonas. Porque Jonas está lá, mas não morre de jeito nenhum, trem. E lá dentro, Jonas ora a Deus. E ele faz 9 orações. E uma das orações que ele faz, você, por favor, dá uma olhada lá. Uma das orações que ele faz, incrível. Ele faz uma oração a Deus. E ele pede a Deus, não é? Ele fala com Deus. Deus, olha aqui. Olha o que ele fala com Deus. Mas eu, verso 9, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. Olha o que ele diz agora lá dentro, o arrependimento, a mudança dele. O que prometi, cumprirei totalmente. Qual que é a promessa que ele fez? Lendo a Bíblia, a gente não vê promessa nenhuma. Aqui não tem nada escrito. Mas o que um profeta, ao assumir lugar de profeta, ele tinha que fazer com Deus? Duas coisas. Primeiro, eu falarei tudo que o Senhor me mandar falar. Segundo, eu irei aonde o Senhor me mandar ir. Ele estava falando? Estava. Quando os marinheiros perguntaram quem é você, ele fez a maior pregação. Se você olhar no texto, todos converteram no barco. Todos converteram, foi uma experiência tão forte que eles começaram a adorar a Deus. Ele falava, mas ele ia para onde Deus mandava? Não. E por que ele não ia? Porque tinha um problema no coração dele. Você nota que ali, no arrependimento, Deus estava tratando com ele. Meu querido, se Deus não tratar com o nosso coração, missões vai ser só um programa para nós. Porque sabe qual que é o grande problema nosso? De um lado, nós achamos que nós não somos dignos, que nós somos feitos para ser esse crentezinho meia pataca, que nós somos feitos aqui para ter uma religião. De outro lado, nós temos medo, nós não temos amor pelo perdido, nós achamos que não vale a pena o sofrimento e nós não cumprimos o nosso voto ao Senhor. Mas esse cara aqui resolveu, porque alguma coisa aconteceu dentro dele, ele mudou de ideia. Ele mudou de ideia. E ele vai. Então Deus manda aquele peixe vomitá-lo lá na praia. E ele vai pregar. E ele vai pregar. Só que se você conhece o texto, diz que para andar na cidade de Nínive, de um lado ao outro, gastava 3 dias. Ele fez em 1 dia. Como é que você faz o caminho de 3 dias em 1 dia? Hã? Correndo. Quando você faz uma coisa correndo, você fez bem feita? Não, má vontade. Má vontade. Ele fala assim, ah é, tem que ir então? Tá bom, eu cumprirei. Mas vou fazer do meu jeito. Sabe de que jeito? Porcaria. Ele prega a pior mensagem que o homem pode pregar. A mensagem é a seguinte, vocês vão todos morrer. Deus vai matar todos vocês. Ele não fala em Deus, ele não fala em perdão, ele não fala em arrependimento, ele não fala em salvação. Ele só fala em juízo e maldade. Vocês são muito maus e vão morrer. Essa é a pregação. E ele faz isso correndo. Vocês vão morrer, vocês vão morrer. Porque ele falou assim, eu vou acabar meu trabalho, bater o ponto e ó, para casa. Porque eu vou obedecer sem coração, sem coração. Nota, eu não tenho coração. Eu vou só obedecer. Eu acho que a gente entende sobre isso. Ah, pastor, enche a paciência. A visão da igreja é céu, 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 céu. Não aguento mais falar de céu. Eu não aguento mais o céu, está virando um inferno. Eu não aguento mais GT, eu não aguento mais reunião, eu não aguento mais relatório. E o célula, então, então eu vou fazer correndo, mal feito, porcaria. Sabe por que a gente faz porcaria? Porque não está no coração. Porque nós temos um coração ruim. Porque nós não temos amor pelos perdidos. Porque a gente é diferente de Deus. Porque a gente tem traumas lá para trás, a gente não gosta de obedecer os outros, a gente quer ser independente, a gente não tem amor pelas coisas de Deus. E ele fez mal feito. Mas adivinha o que aconteceu? A pior notícia. O povo arrependeu. E todo mundo começou a chorar e arrepender. E ele falou, não, vocês não ouviram o que eu falei, vocês vão morrer, morrer. E eles não morrem, não, Senhor. Oh, Senhor. E os maus, os perversos moradores de Nínive, todos se arrependeram. Até o rei. Ele está correndo. Depois que ele corre, ele sobe lá na montanha. E ele senta lá. E ele fica vendo. Lá, o fogo vai cair. Esses ninivitas. 30 anos orando. 30 anos para eles morrerem. 30 anos. Olha o coração. Enquanto ele está lá, esperando o povo morrer, um calor danado. Um calorão. Você imagina... Naquela região ali, Deus faz nascer uma sombrinha assim, faz uma planta na hora, igual filme. Uma sombrinha, pequenininha, só tampa a cabeça dele. Mas estava bom, ele ficou todo feliz. E ele está lá agora, na sombra, vendo o povo morrer. Vai morrer todo mundo, é o que ele queria. Aí, um verme aparece ali. Ele olha o verme ali, comer, mas vê... E o verme vem e morde a plantinha dele. Quando ela morde, ela faz assim. Seca. Ele fica irado. Ele fica irado. A planta morreu. Aí Deus entra. Hein? Hein? O que você falou aí? Coitada da planta. Ela não fez nada. Esse verme veio, me dava uma sombrinha, mas coitada da planta. Aí Deus vem, coitada de quem? Da planta, ela morreu. Você está ligando para essa planta morrer, que nasceu hoje e morre hoje, uma planta. Mas no seu coração, você está doido que eles vão todos para o inferno? Você não tem amor pelo seu próximo, pelo seu semelhante. A ficha começa a cair. Eu não deveria ter compaixão de 106 etnias indígenas que ninguém vai lá. Eu não deveria me importar com 10 mil comunidades ribeirinhas que não tem nenhum crente. Eu não deveria me preocupar com as 2 mil comunidades quilombolas. Eu fui lá agora em setembro, numa comunidade quilombola, eu apavorei. Eu que não queria vir embora, eu queria ficar lá. 2 mil, 6 mil assentamentos, sem presença evangélica, no meio do sertanejo. A gente viu aqui a história agora. 9 milhões de surdos que não, ninguém nem quer saber de aprender a língua no nosso país. Mais de 2 mil etnias no mundo sem ser alcançadas. 3 mil sem Bíblia. Eu não deveria me importar com ela? Deveria. Mas você não tem coração para ela. O problema está no nosso coração. A obra missionária, não falta dinheiro para ela. Não falta campo para ela. Não falta oportunidade, não falta decisão nossa. Falta coração nosso. Falta o engajamento de coração. Um verme, pequenininho, tocou nele. Você já imaginou que Deus tem colocado vermezinhos para mudar você? Você não entende que isso tudo tem a ver? Que Deus quer algo mais do que a gente, do que você seja um líder de célula? Sabe que você ser um líder de célula é você já ser um missionário aqui? Porque nós não vamos conseguir alugar nenhum se não tiver missionários aqui. E sabe por que, que você está parando de liderar uma célula? Por causa de um verme. Por causa de uma coisinha. Porque não são os peixões que matam a gente, não. São os vermes. É um irmãozinho que Deus coloca. A unção na adoração aqui, ó, não morre porque queima o som, porque a bateria não fala, porque não sabe tocar bem, não. É porque um está com raiva do outro. Sabe por que Deus não pode usar a gente? Porque você não quer amar o seu supervisor. E você, supervisor, não está afim de amar o seu líder. E você, líder, não quer amar 4 pessoas da sua célula. E porque você se irritou comigo, porque um dia eu botei um alvo ali, 5 mil. E você, um vermezinho te pegou lá, um comentário, uma fofoca, uma palavrinha. E sabe por que a gente não vai para o campo missionário? Porque não tem dinheiro, não tem campo, não. Porque um vermezinho, uma coisinha. Deus quer muito mais do que nos levar para um campo missionário. Deus quer o nosso coração saudável. Deus quer nos curar. Deus quer nos curar. Jonas, Deus estava tratando no coração dele. Porque ao final, sabe o que Deus quer? Você acha que Deus quer seu trabalho, cara? Você acha que Deus quer que você seja um líder e trabalhe pra caramba para você ficar cansado? Sabe que Deus está fazendo tudo isso de você ter que, então, enfrentar dificuldades? Sabe por quê? Sabe por que vem uma doença sobre a sua vida? Sabe por quê? Porque quando você fica doente, você ajoelha e ora. E Deus deixa vir uma doença só para ouvir sua oração. Sabe por que Deus deixa vir terremotos em cima da gente e furacões? Para você clamar a Deus. Sabe por que Deus deixa situações virem, sabe, desagradáveis, como brigas, rancores? Para Ele botar o nosso coração para fora. Nunca Jonas tinha tido uma conversa séria com Deus. Ele só falava sobre ministério. Ministério, 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 ministério. Na hora do problema, ele falou: Deus, posso falar sério com você? Pode. Você vai salvar esse povo? Vou. Se eles arrependerem, eu vou. Então, eu prefiro morrer. É isso que ele está dizendo. Eu prefiro morrer. Você já falou isso para Deus? Eu prefiro morrer do que ser um missionário? O dia que você tiver coragem de falar sério com Deus... Eu não amo a obra missionária porque eu não amo pessoas. Eu não amo a obra missionária, sabe por quê? Porque eu não vou deixar meu conforto, minha namorada, meu shopping. Eu não quero trabalho. Fala sério com Deus. Quem conversa sério tem chance de ouvir uma palavra séria em volta. E a palavra de Deus muda a gente. Sabe por que que nós temos coisas nos travando? Sabe por que que a gente não consegue ser? Sabe por que que a gente não consegue viver? Porque Deus não está querendo te levantar como grande pregador, como grande músico, como grande líder. Deus está querendo o seu coração. E o seu coração está fechado. Está doente. Está contaminado. Você tem pecado escondido. Você continua pecando escondido. E você quer ser missionário. Deus fala, trata primeiro. Igreja Batista Central, está ouvindo a voz de Deus. Deus falou conosco, e eu vou falar aqui na maior humildade do mundo. Pastor Magi estava comigo agora, sexta-feira passada, nós fomos para um aconselhamento com um pastor, e um pastor falou assim, vocês vão ser uma das maiores igrejas do Brasil. Uma das maiores igrejas, mas vocês têm que tirar uma pedra de tropeço que está no caminho de vocês. Tem que tirar uma pedra de tropeço. Eu falei, qual a pedra de tropeço? E ele falou, é Cristo. Cristo está entre vocês, no meio do caminho, e o seu futuro. Se você não se resolver com Cristo, você não avança. Assim era com Jonas. Assim era com Jonas. Sabe, Eliabe, é assim. Se a gente não lidar com o coração... E às vezes ele passa aperto lá no campo missionário. Duro. É mais duro que qualquer lugar. Mas Deus não quer castigar. Nem Deus quer nada. Nem Deus quer 1.000, 2.000. Não é isso. Não é número. Deus não está ligando para número. Se você multiplicou, não multiplicou. Mas sabe por quê? Que às vezes ele não deixa você multiplicar? E sabe por quê? Que você fica ofendido porque te cobram? Porque seu coração está doente. É problema aqui dentro. E Deus está querendo é libertar e curar você, para você ser uma bênção. Uma das coisas que mais me frustra ao ler o livro de Jonas, é porque, de repente, o livro acaba. Quem já leu o livro de Jonas aqui? Todinho? Todo? Ah, também é um livro pequenininho, né? Todo mundo lê. Livro pequenininho, todo mundo lê, né? Mas o livro de Jonas, todo mundo já leu. Quem leu o 4x4, aliás, já 10 agora, tem medalha, 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 medalha. Né? Eu vou ganhar minha medalha, já estou lá, embalado. Não é só não fiz inscrição, mas faz a minha, hein? Ó, livro de Jonas, como é que ele acaba? Não acaba. Deus faz uma pergunta para ele, não deveria eu ter compaixão? Pum, acabou. Aí a gente fala, o que, que aconteceu? Espera aí, arrancou a página, o que, que houve? Por que não tem fim? Porque Deus só quer que a gente saiba uma coisa. Nós somos iguaizinhos, Jonas. Você é Jonas. Você é Jonas. Você é um homem de Deus. Você é ousado para pregar o evangelho. Você foi escolhido por Ele. Mas você tem problema. Eu tenho, você tem problema. Uns têm problema de pecado, outros têm relacionamento, outros têm mágoa, outros têm abuso que não foi perdoado, outros têm problema lá do pai, outros têm... Igual Jonas tinha. Jonas tinha 30 anos de problema. Você tem. Você acha que Deus vai poder continuar te usando se você não tratar sua alma? Sua rejeição? Sua pecaminosidade? Seu sentimento de inferioridade? Sua mágoa? Sua mágoa? Você acha que Deus vai poder te usar se você não sabe amar as pessoas? Porque é travado? Deus não quer seu trabalho, Deus quer você. E o livro não termina, porque ele diz assim, termina você a história. Termina você. Termina agora, Eliabe, você que escreve o que você vai querer. Acabou, ou vamos embora. Termina você, Ed. É você que fala. Vou desistir ou vou continuar? Termina a ser Batista, você que escreve lá. Eu vou ser um missionário? Sabe, missionário, gente, é todo mundo. Alguns são especiais, claro, vão ser enviados. Mas você é um missionário. Você é um missionário. E quando nós te damos a chance de começar aqui no trilho, liderar uma célula, é para você sentir, eu quero aprender a orar, a chorar, a não desistir, a passar por cima da frustração do não crescimento, a briga, a rejeição das pessoas, mas aprender a buscar a Deus e ser vitorioso. Quando for assim, Deus curou meu coração. E aí? Sabe por que que... Isso é assunto domingo que vem, com todos os líderes de célula, eu vou ter uma conversa assim, eu vou me desnudar aqui diante dos líderes, vou falar a verdade. Mas eu já vou antecipar, sabe por que nós não alcançamos 5 mil células? Você acha que 5 mil células era uma promessa? Não era uma promessa, era uma meta. Veio a palavra do Senhor dizendo, me dá 5 mil células, eu não consegui dar. Eu não consegui. Estou triste demais, eu não consegui. Mas eu estou aproveitando. Eu estou indo até lá no fundo do peixe, falando para Deus. Senhor, eu cumprirei meu voto. Eu cumprirei minha promessa. Eu não vou ficar em metade. Eu não vou só falar. Eu também vou onde o Senhor me mandar. E sabe por quê que Deus mostrou? Meu coração, seu coração, nosso. Nós temos que escrever o final da história. Eu pergunto a você, sacerdote real, profeta de Deus para o século XXI, na sua escola, em Belo Horizonte. Quando te perguntarem quem é você, de onde você vem, quem é o seu Deus, por que está acontecendo tudo isso, você dirá, sou cristão, filho de Deus, filho do Criador do céu, da terra e do mar. Eu estou fugindo da presença do Senhor. Eu estou aqui enviado pelo Senhor, eu estou nessa escola, eu estou nessa empresa, para dar testemunho do Senhor, você vai dizer? Ele falou. Agora, se você fala o que Deus te mandar falar, você vai onde Ele te mandar ir. Lidera, Marcelo. Não, lidera não, vai lá para o Piauí. Vai lá para o Piauí, permanente. Vai para a Europa, vai para Angola, vai para o Haiti. Não, não vai não, vai aqui, vai para Cláudio ajudar o Rafael. Não, não vai não, vai aqui para o Petrovale, vai para lá, vamos avançar aqui no Petrovale, vai para Santa Luzia, assume o lugar lá com o Gilson, eu estou aqui para te ajudar, por que vai ficar aqui no meio onde já tem tanto? Vamos embora. Você falará o que Deus te pediu para falar e irá onde Deus te pedir para ir. Escreve o final. E você só saberá terminar o livro se um dia Deus tiver acesso ao seu coração. Eu sei que o que mais tem ferido você é a crítica. Você não é bom. Você não dá conta. Você não sabe fazer. Mas você vai parar por causa de crítica? Você vai parar por causa de crítica? Crítica é ótimo. A maioria delas está certa. Eles têm razão o que estão falando. Não, digere e aproveita e transforma. É verdade o que eles estão falando. Mas se não for, joga fora. Agora vai ficar magoado, parado, vai desistir. Não é esse o nosso chamado. Deus nos chama a um engajamento de coração. E eu quero que você feche os seus olhos onde você está. Eu quero que você venha para mais perto de Jesus. Eu noto que no capítulo 4, é a grande virada. Porque agora Jonas está conversando verdadeiramente. Talvez está na hora de você conversar de verdade. De falar das suas reclamações. De abrir seu coração. Mas o que não pode é você desistir de ser o que Deus te chamou para ser. Se você vai embora, precisa sair antes, deixa sua oferta aqui, tá bom? Combinado? Estamos levantando oferta de missões. Hoje é dia de dar uma oferta, hein? Então põe na conta e avisa lá, ó, minha oferta de missões. Porque nós temos que levantar uma grande oferta. Eu vou fazer uma oração agora. Pedi a você para ficar de pé. E logo depois que eu fizer essa oração, o pastor Leonardo falou que nós podemos nos envolver em missões de três maneiras. Nós podemos ir. Nós podemos orar. E nós podemos contribuir. Não sei se todos vão agora. Está no trilho, preparando. Vai em frente. Eu não sei se, não é? Nós já oramos e nós vamos continuar orando. Ore. Mas eu sei que todos podem, de alguma maneira, dar uma oferta. Toda oferta que a gente levanta, vai direto para missões. E amanhã nós vamos levantar em todas as unidades, atenção, pastores das unidades. Amanhã, nos dois cultos, todas as unidades levantarão uma grande oferta. E nós vamos juntar. E nós vamos botar alguns números a mais naqueles milhões ali. Porque é assim, foi dessas ofertas Quando cada um nem notou que deu, porque não tem ninguém que deu um apartamento aqui, está morando na rua. Mas deu uma calça que ia comprar. Mas deu um jantar de 200 conto que ia jantar. Mas deu uma camisa que é nova no Natal, mas nesse Natal vai repetir a do ano passado. Mas um missionário vai ter lá como avançar o trabalho dele. Nós temos que ser radical, nós temos que dar o que nos custe. Nós temos que dar algo que seja valoroso para nós. Nós temos que dar algo que a gente não troca o celular, que a gente não troca de carro. Eu ia trocar de carro, pô, não vou mais, vou ficar mais um ano com o meu. O meu carro desse ano vai para missões. Isso é coração, gente. É se importar com as pessoas. É se importar com o que Deus se importa verdadeiramente. Então põe a mão no seu coração. Põe a mão no seu coração. Talvez eu só toquei no superficial. Eu quero que você continue a deixar Deus entrar no fundo do seu coração. O que é que está doente no seu coração? O que é que Deus tem que curar na sua vida para você se tornar um crente bacana? Por que é que você continua brigando com Deus? Por que é que você continua desobedecendo a Deus? Sabe que está errado, mas continua rebelde. Não converteu ainda. Não entregou sua vida para Ele ser Senhor. Não quer ter um dono sobre você. Quer continuar aprontando, sendo mundano. Tem muita imoralidade no nosso meio. Muita. Tem muita bebedeira. Tem muita mentira. Tem muita vida dupla. Mas tem também no coração falta de amor. Tem no coração, sabe, ainda muita ferida não tratada. Tem muita imagem deformada, onde você se vê inútil, pecador. Cara, você é espetacular. Ele te libertou, Jesus, do império das trevas. Ele te colocou no reino do Filho do seu amor. Você é dele, cara. Você é um sacerdote real. Você é um missionário em tempo integral. Você é um vaso. Você é um templo do Espírito Santo. Você é boca de Deus. Sua mão pode curar. Sua mão pode curar. Sua voz expulsa o mal. Você não é pouca coisa, não. Mas está travado aqui no coração. Oh, Deus. Oh, Deus. Oh, Deus. Sussurra, sussurra ao coração de cada um, que cada um possa dizer: foi sábado quando veio a voz do Senhor a mim. Deus falou comigo. Deus falou comigo. Oh Deus, tira os impedimentos nossos, Deus, como igreja, tira, Senhor. Oh, Deus, tem diante de nós Cristo. Ou nós nos acertamos com Ele para valer. Ou nós o temos como nosso supremo Salvador. Como dono e real, amor e paixão, fonte de tudo. Ou nós não servimos. Meu Deus. Meu Deus. Tira de nós os vermes que estão matando. A nossa vida, tira as pequeninas pedras de tropeço que estão arrebentando nossos ministérios. Tira, Pai, põe em nós um coração novo, onde cabe todo mundo, cabe os diferentes, cabe os inimigos, cabe até os inimigos que querem nos matar. Cabe, Deus, cabe as cores diferentes, as etnias diferentes, as línguas diferentes, os cheiros diferentes. Cabe a renúncia. Cabe sacrifício. Oh meu Deus, faz a obra em cada coração. Eu chamo e clamo por uma obra profunda do Espírito Santo, convertendo nosso coração totalmente a Cristo. Cristo é a nossa vida, é só Jesus. Queremos fazer. E como Jonas falou, Senhor, nós nos arrependemos. E de agora em diante cumpriremos totalmente a nossa promessa. Falaremos tudo que o Senhor nos mandar falar. Iremos fazer tudo que o Senhor nos mandar ir fazer. É minha oração, é a nossa oração, no nome de Jesus, Pai.